Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
E para mim também, é o Arrastão, esse... grande campeão do festival da Excelsior.
É, esse para mim dela, lá em cima, é, eu acho aí. Lindo, é um hino. E ela ganhou como melhor intérprete esse festival.
É, isso aí. Foi a música e ela, né?
Ela, do Lobo, mas aí que de repente começou a acontecer a transferência da Excelsior, do festival da Excelsior, para a TV Record.
Porque a TV Record teve um incêndio violentíssimo e praticamente as instalações lá do aeroporto foram destruídas todas. E nós conseguimos salvar o caminhão de reportagens.
Que ficaram aquelas três câmeras antigas, as que inauguraram a externa na TV Record em 1953.
E aí nós fomos para o Teatro Record e aí tivemos que inventar uma programação mais musical que coubesse num palco. De teatro, porque o estúdio foi embora.
Só tinha aquele palco, nada. Um estudinho que era para fazer os comerciais.
Sessão zigue-zague, né?
Três câmeras. A sessão zigue-zague era o Puma Júnior, né? Com a Marília Moreira. Que depois fez a Cirinha Campos. Nossa, mas foi indo. Mas também nós fizemos os programas gostosos, como A Noite Se Improvisa, a Hebe.
Ah, sem dúvida.
Aliança para o Sucesso.
Nós conseguimos criar bastante coisa para uma nova imagem da Record, que era só no palco do teatro.
E foi um grande momento a transferência do festival para a Record. E tem o Solano, inclusive, dá um depoimento, né? O que representou a vitória da Elis, né?
É isso aí.
Um Arrastão.
É, vamos ouvir.
A importância do Arrastão foi a revelação de um novo compositor, uma nova parceria, que era o Edu e Vinícius, e fundamentalmente a revelação da Elis Regina, né? O Arrastão foi o primeiro grande passo para que a Elis se transformasse na maior estrela da música brasileira.
E qual foi o impacto causado pela apresentação dela?
Era muito interessante. O pessoal ficava até um pouco chocado com o gestual da Elis, né? Ela veio soltando os braços mesmo, né? Tanto é que o Marcos Lázaro, na final do festival, falou: vai lá e nada de braçada. E ela cumpriu a risca, a determinação e soltou os braços. E aquilo ajudou, porque ela cantando já era uma pessoa altamente competente, né? E com muito talento.
Ela ganhou algum apelido na época?
Hélice Regina, né? Por causa do seu gestual com os braços, muita gente começou a chamar ele de Hélice Regina.
Solano Ribeiro, na entrevista, foi o homem esquecido depois pelo filme do Festival de 67.
É, porque, se não me engano, tu tá gravando com ele 10 horas e puseram 1 minuto e meio.
É.
E um momento inexpressivo.
E usaram pessoas como o Nelsinho Mota, que não tinha nada que tá ali.
Gente que não tinha nada a ver. Não estava na coxia, não estava lá embaixo.
Esse é o nosso segundo cacete nesse filme, muito mal feito, porque nem usaram as pessoas certas. Uma produção ridícula.
As pessoas que viveram, que estiveram lá, que estavam nos bastidores, no set, que viveram todos esses momentos, inclusive o momento em que o Sérgio Roguido quebrou o violão e jogou em cima do público, tudo isso, nós é que estávamos presenciando, tirando a estação do ar, corre para lá, corre para cá, e de repente todas as pessoas foram sonegadas, elas não foram esquecidas. E dão depoimento pessoas que, na realidade, não viveram assim, não tiveram assim, face to face.
Exatamente. E os cantores, os grandes nomes da época, Caetano, Gil, Chico Buarque, meio uma maneira bem... aqueles que comeram do prato e meteram o pau.
É,
por quê? Porque saíram falando que o festival não era nada disso. Isso falando depois de quantos anos? De 30 anos.
É.
Depois de 30 anos eles falam, o festival, não sei.
Não era tudo
mas eles
isso,
cresceram no festival. Eles apareceram no festival.
Foi ali que eles tiveram...
Cuspiram no prato que comeram.
Foi ali que eles começaram, inclusive, a solidificar a carreira deles, né, Tuta?
Sem dúvida.
Mas é importante a gente ouvir o depoimento do Solano, que foi o criador, falando um pouquinho o que foi esse transporte, essa transferência do Festival da Excelso para a TV Record, não é, Tuta?
Então a Record começou a aparecer e o Paulinho, então, mandou me perguntar se eu faria um festival na TV Record. O que existia é que antigamente, quando uma pessoa era contratada de uma emissora, a outra emissora não poderia procurá-la. Mas como eu tinha saído da Excelsior, ele se sentiu liberado para me convidar para trabalhar lá. E foi então que eu fiz o segundo festival, chamou o segundo festival da música popular brasileira, porque eu tinha feito o primeiro na Excelsior, né? Aliás, primeiro festival nacional da música popular brasileira, que os jornalistas resolveram abreviar e transformar aquilo na MPB. Primeiro festival da música popular brasileira era uma coisa muito comprida, então festival da MPB. O termo MPB aparece nesse momento, né? Então eu fiz o segundo festival, porque a Record anos antes tinha feito também um primeiro festival. Então não havia incoerência, era o meu segundo e o segundo da Record passou a ser o segundo festival da música popular brasileira, que foi um espetáculo onde os compositores preferiram dar suas melhores músicas para mim, em detrimento do Festival da Excelsior. E aí aconteceu aquela outra memorável noite que foi banda versus disparada, né? A cidade de São Paulo ficou dividida, o país ficou dividido, o auditório da TV Record ficou dividido, o júri ficou dividido, então empatou, que era a mais lógica solução.
Falamos do festival da Excelsior e depois os festivais gloriosos da Record.
E tivemos um depoimento importante para todos nós do nosso Solano Ribeiro.
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.